Conforme anunciado neste bloco, nós temos entrevista, né, Bruna?
Exatamente. Está aqui conosco nos estúdios da 91.7, o agrônomo Andrei Pacievich. Andrei, muito obrigado por aceitar nosso convite e bom dia.
Que é isso, Bruna. Bom dia. Estamos sempre à disposição aí do que a gente puder repassar de informações, de conhecimento para a população em geral, principalmente aos agricultores. É só contar com a gente.
Andrei, ontem aqui no Paraná, dia 10, encerrou aí o período do vazio sanitário, né? Poderia explicar para nós qual que é o objetivo desse período?
Perfeitamente, Bruno. Então, é um período de basicamente 90 dias que a gente fica proibido de cultivar soja, até porque é um período da entre-safra, e também a gente é obrigado, né, os agricultores são obrigados a eliminar todas as plantas vivas de soja para a gente evitar a infecção prematura, né, a infecção inicial da ferrugem asiática da soja nas plantas de soja da próxima safra. É, tanto evitar essa infecção inicial como também retardar para a doença chegar com menos força, com menos virulência na próxima safra.
E como que está, Andrei, o manejo do solo, esse momento de preparar a terra, como que tudo anda? Questão do clima, faz um apanhado geral para nós para aproximar ainda mais as pessoas da cidade ao campo.
Então, Helder, basicamente o agricultor ele é monitorado e ele tem que estar monitorando, mas é sempre as atividades são conforme o clima.
Sim.
Então, a própria produtividade é muito dependente também do regime de chuvas, uhum. da quantidade de sol, horas de luz, até a temperatura, a umidade relativa do ar.
Tudo influencia.
Todos esses fatores influenciam diretamente na produtividade uhum. e nas operações que o agricultor tem que estar fazendo no campo.
Sim.
Temos vivido já, eu tenho acompanhado bastante essa questão climática, mais de um ano com deficiência hídrica.
Uhum.
Reflexo aí já de questão aí de racionamento de água, o pessoal na cidade está sentindo bastante isso, mas o pessoal do interior muito mais.
Uhum.
Por sorte, a última safra de soja, adiantando já alguns tópicos aqui, a última safra de soja ainda foi muito bem sucedida, porque mesmo com menos chuva, ela foi bem distribuída. Então a lavoura conseguiu se formar adequadamente.
Sim.
E atingir produtividades e até recordes em vários agricultores aí do nosso município. Mas mesmo assim, se formos analisar o histórico de chuvas, ela tem sido bem abaixo das médias e agora com esses grandes períodos de estiagem que dificultam ainda mais os manejos. Algumas atividades não podem ser realizadas. A umidade do solo muito baixa é difícil para o preparo do próprio solo e também para o estabelecimento das lavouras de verão, que agora, né, pontapé inicial, vamos dizer assim, com a finalização do vazio sanitário e a partir de ontem, né, do dia 10.
A gente teve, né, o mês de agosto, que teve essa chuva expressiva, até superando, né, o volume, mas a gente já observa que desde essa chuva, hoje vivemos o dia 11, não tivemos mais nada. E as previsões também não apontam, né, resultados significativos de precipitação.
Já estamos com mais de 15 dias sem chuvas, né, mesmo com esse volume muito bom que teve em agosto, mas estamos há mais de 15 dias sem chuvas e a previsão indica alguma coisa aí mais significativa a partir do dia 20 e pouco, né? Não é nem do começo do dia 20.
Quase já mudando o mês.
Já praticamente mudando o mês. Então, passando o mês de setembro, quase sem precipitações. Se não fosse o volume de agosto, a gente não teria conseguido plantar aí o feijão e o milho, né? Que são culturas que já estão implantadas no campo ou em processo de plantio.
Andrei, falando agora especificamente a questão da última safra de soja, podia fazer um balanço para nós como que foi?
Então, a gente teve essa visão de que a última safra de soja teve uma produtividade muito boa em relação à soja plantada no ciclo normal. Tem, né, o pessoal que já entra agora no que finda, o vazio sanitário, entra plantando também um pouco de soja, mas é uma cultura mais de risco, questão climática também.
Uhum.
O plantio normal acontece a partir do mês de outubro, meados de outubro, e estende-se o mês de novembro, e tem também um plantio de risco já no mês de dezembro, né?
Uhum.
Que também é uma soja que talvez não tenha os mesmos níveis de produtividade do que a gente fala o miolo da janela do plantio ali, que seria o 15 de outubro a 15 de novembro, onde a gente normalmente, naturalmente, atinge as melhores produtividades, o melhor regime de chuvas, não pega chuva na colheita e assim por diante. Então, esse é o período ideal, né, para o plantio da soja. Comentando sobre a soja, a safra passada de soja, tivemos aí ótimas produtividades nessa soja do miolo de plantio aí, ótimas produtividades, produtores aí batendo recordes, uhum. Volumes que a gente imaginava distantes aí, né? A gente sempre falava aí, algumas áreas aí produzindo até 200 sacas por alqueire, que é uma produtividade assim almejada por muitos aí, muitos produtores conseguindo chegar nesse nível no ano passado.
Sim.
Então foi uma safra, mesmo com os problemas aí da falta de chuva, uma safra muito positiva para o agricultor. E também historicamente, uma coisa que não acontecia, o preço da soja vindo subindo, tanto por questão do mercado internacional, o preço de dólar por bushel, mas também pela questão da valorização do dólar frente ao real por conta da pandemia, né? Por conta do coronavírus. Isso tem sido uma realidade, tem afetado um pouco os custos de produção para esta safra, mas a gente percebe que o valor que está sendo conseguido pela saca da soja está sendo bem remunerador e será também assim provavelmente para a próxima safra.
São fatores, né, que vão combinando a questão do aumento da produtividade, às vezes ampliação também da produção, área plantada, e consequentemente essa questão do comércio. Isso faz com que os produtores se sintam agora bastante motivados. Como que está agora esse período? O pessoal já está se organizando, preparando, pensando também, já estão buscando ajuda, auxílio, tanto de vocês, através da loja. Como que está todo esse trabalho?
Realmente, Alder, então o produtor já está praticamente com todo o planejamento pronto. Ainda tem algumas questões logísticas aí com entrega de fertilizantes, a própria entrega de sementes tem sido bem delicada e vai se tornar bem complicada nessa época, é natural. O produtor também acaba deixando às vezes alguma coisa para a última hora. Às vezes a própria orientação nossa era para que não fizesse a aquisição em meio de fertilizantes, aí, de sementes em meio à pandemia por conta de uma alta muito grande do dólar, depois isso iria passar e o dólar baixaria.
A pandemia se estendeu.
Acabou não acontecendo, então a orientação não foi válida, não foi viável, acabou mantendo aí esse custo de produção um pouco mais elevado, uhum. Mas a gente vê que pelo preço pago ao grão, né, a soja colhida, ela vai compensar e talvez até melhorar a margem de lucro do sojicultor. Vamos falar basicamente aí da soja, né? Tem alguns dados de outras culturas aqui, mas basicamente da soja a gente vê que uma margem um pouco melhor para o agricultor, melhorando aí a produtividade, lógico, fazendo um bom investimento na lavoura, até lançando mão de alguns insumos aí que ajudam, né? não resolvem o problema de estiagem, mas ajudam, né, a soja a ter um melhor enraizamento, alguns manejos para conservar mais água no solo. Isso é muito importante para a gente que almeja essas produtividades, como a gente comentou aí, de 200 sacas de soja por alqueire.
Andrei, é possível a gente mensurar aí a quantidade, dados recentes, né, da quantidade de soja produzida aqui em Palmeira?
É possível, fiz uma brincadeira aqui, a gente não tem um número exato, um número fixo, mas eu me baseei um pouco em dados oficiais que a gente consegue através do DERAL, uhum. E também do que a gente consegue com os amigos aí das recebedoras de grãos aqui, das tradings, como são chamadas, né? Então, eu até tinha uma ideia um pouquinho diferente, calculava sempre a área de soja, né? Basicamente falando em soja aí, 60 mil hectares, né? Que os dados oficiais sempre trabalham por hectares. Mas o que a gente vê, na realidade, são números próximos de 50 mil hectares.
Uhum.
Então, eu superestimava um pouquinho a área de soja do município aqui de Palmeira, por mais que tenha aí, às vezes, algum tipo safrinha, alguma coisa assim, mas vamos trabalhar com esse número de 50 mil hectares. E o número oficial de produtividade, trabalhando aí com uma média de 60 sacas por hectare. Um número até, para a última safra, dentro da normalidade, para as safras anteriores, até um pouco acima do normal, vamos chamar assim. Mas pelos dados oficiais aí, a gente teve nas últimas safras mais ou menos 180 mil, 190 mil toneladas de soja produzida. Convertendo isso daí, isso aí a gente sempre faz umas brincadeiras que não deveria, mas convertendo aí 50 mil hectares, com produção estimada de 60 sacas por hectare, e jogando um valor pago pela saca de soja hoje na casa de R$100, que até hoje atinge-se mais, na colheita atingia-se menos, mas vamos trabalhar com R$100 para facilitar a conta. Então a soja circulou dentro de Palmeira uma receita bruta de R$300 milhões.
Caramba, um valor muito expressivo,
número bem,
né?
Expressivo. E dessem mais alguns dados aqui rápidos que a gente tem em relação ao estado. não necessariamente palmeira, mas a região compreendida por palmeira, que atinge aqui Ponta Grossa, a regional da SEAB, né, que é a regional Ponta Grossa. Então, são mais ou menos aí uns 500 mil hectares. Então, nós estamos com 10% da regional. E essa regional responde por 12% da soja do estado.
Uhum.
Então, nós temos 1% da soja do estado do Paraná. Então, a gente acha, nossa, produziu, é bastante, isso e aquilo. Na verdade, num global, num macro, acaba sendo até pouco, né?
Uhum.
Mas é importantíssimo para o desenvolvimento do município, né? E temos dados até melhores, né? Por exemplo, aqui na cultura do feijão, nossa participação é muito melhor frente ao restante do estado. Tem regiões que não plantam feijão dentro do estado do Paraná. Então, na regional, são 23% da produtividade aqui responsável pela regional. E palmeira aí até 5%. Da regional Ponta Grossa. E o que sempre chama muito a atenção, claro, município de São João do Triunfo, várias pessoas nos ouvindo no momento, é a área de tabaco.
Uhum.
A área de tabaco é importantíssima ainda. A gente sempre fala em lançar mão de alternativas, que a cultura está muito desvalorizada, ao passo que a gente comemorando aí, principalmente com soja, né, todo esse valor, todo esse volume, a expressividade da cultura. A cultura do tabaco está muito pouco valorizada no momento. Então, palmeira, aproximadamente 4 mil hectares de tabaco, uma área bastante grande. Foi transformar aí quase 1.000 alqueires, quase 2 mil alqueires de tabaco no município, é bastante.
Uhum.
E considerando que cada produtor são 1, 2, no máximo 3 alqueires, então veja o volume de pessoas.
Que a quantidade cultura... de famílias envolvidas nessa
Exatamente.
Produção.
E chama muito mais atenção o volume do Triunfo, né? De São João do Triunfo.
Uhum.
8 mil hectares,
Nossa.
O dobro da área de palmeira. Então, é muito tabaco que sai aqui e é um produtor que está bastante sentindo bastante o efeito tanto de pandemia quanto do comércio em si do tabaco. Muito produtor já plantando a safra nova, já transplantando fumo para o campo e ainda com fumo em estoque no galpão. É preocupante, preocupante.
11 horas e 55 minutos. Queremos já agradecer, Andrei, a sua presença conosco, trazendo esses dados, esse bate-papo ligado à agricultura, que é tão importante aqui para a nossa região e municípios vizinhos, a exemplo de São João do Triunfo, quando você mencionou. Aproveito aqui também para valorizar esse trabalho tão importante de vocês, agrônomos, dos técnicos que fazem todo esse acompanhamento, porque esse resultado de produtividade, claro que é de toda essa combinação que você abordou aqui, mas também esse trabalho de acompanhamento. Inclusive, a Comercial AG que oferece todo esse corpo técnico que atende os produtores. E, nesse momento de pandemia, também de maneira diferenciada. Vocês estão presentes com todos os cuidados, né, André?
Perfeitamente. A gente procurou também se capacitar um pouco. Hoje o acesso à informação por meio da internet, por meio de lives, por meio de cursos e treinamentos se tornou um pouco mais fácil, um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. Então a gente procurou nesse período capacitando, né, todo o pessoal. A gente está tentando lançar a mão aí de técnicas, como a gente comentou. Previsão de um ano com laninha, com distribuição complicada de precipitações. Então, a produtividade depende muito da chuva, depende muito de São Pedro. Mas existem técnicas hoje, existem produtos que facilitam, que minimizam as perdas.
Uhum.
Né,
o risco fica menor.
O risco fica um pouco menor. E o produtor tem que lançar a mão dessas atividades porque o custo é bastante alto e ele só consegue pagar o custo com produção, com uhum. produtividade. É a única maneira. Então, a nossa responsabilidade é de tornar também a atividade viável. Sendo viável a atividade do agricultor, é viável a nossa atividade do comércio e é viável toda a cidade, que aí praticamente todo o valor gerado aí vem da agricultura e do comércio.
Mais uma vez, obrigado, Andrei, e já antecipo aqui parabenizando pelo Dia Mundial do Agrônomo, que será celebrado no próximo domingo, 13 de setembro. Parabéns a você e também a todos os seus colegas de profissão.
Agradeço imensamente o espaço aí, a congratulação e, como sempre, estamos à disposição para poder prestar esclarecimentos, para poder passar dados, um pouquinho contribuir do que a gente conhece.